Boa noite, bem-vindos à edição quinzenal do programa Flagrante Delito. É o programa que nos traz aqui a cada 15 dias para uma iniciativa de análise, de comentário, de debate. Hoje tivemos este falso alarme, este falso arranque. Vamos procurar já colocar tudo no seu devido plano e creio que agora sim temos condições para a abertura.
Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
Agora sim, a abertura do flagrante delito. Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos. Na abertura desta edição, que se faz também com a boa disposição de quem gosta de comentar todos os assuntos, mais alguns, os possíveis e os imaginários. E estávamos a conversar sobre os temas que teríamos hoje em agenda: política, futebol e vinhos, pode ser? Uma seleção.
Se calhar, infelizmente, começamos... não há nada de fado. Se não estava a trilogia completa.
Ah, mas também temos. Também podemos arranjar, seguramente. Nesta questão dos vinhos, e era só
e
uma nota...
esta garrafa não é nada má.
Pois, não, inspirado exatamente pela apresentação que vocês quiseram fazer e pela prova de vinhos que quiseram fazer, temos uma notícia que é dos últimos dias e que merece este reconhecimento também no programa. A produtora, a enóloga Filipa Pato e o marido William Wouters ganharam o prémio do melhor vinho do ano. É um espumante extra bruto feito no coração da Bairrada, eleito vinho do ano desta dupla de produtores. Um reconhecimento, e segundo a enóloga, que demorou para a Bairrada qualquer coisa como quase 25 anos à espera de chegar a este nível. É bater no topo. Esta é uma região que, por aquilo que eu vejo também da vossa seleção, está com grande força.
Sim, eu penso que os espumantes da Bairrada têm cruzado um longo caminho. Inicialmente com uma certa resistência até do consumidor. Portanto, havia, eu lembro-me daqui há talvez 20 anos, se falasse, aparecesses com o espumante da Bairrada, ah, que coisa é essa? Então, isso é alguma coisa, espumante da Bairrada. A verdade é que eles têm vindo a ganhar prestígio e hoje em dia, muito facilmente, nos podemos estar aqui a deliciar com uma Barga Chardonnay ou com um espumante Filipa Pato, já com uma qualidade que merece reconhecimento até no estrangeiro. Claro. Isto mostra bem como, com persistência e muitas vezes até desmistificando esses pudores, digamos assim, elitistas, se consegue fazer aqui um produto de qualidade.
Sim, concordo. Eu antigamente, se calhar, quando eu era miúdo, passava-se na Bairrada quem vinha das Beiras para comer maçã de leitão e, portanto, o espumante era, no fundo, era o parente pobre do leitão. Tinha que se meter alguma coisa para empurrar aquilo. Era tipo um frisantezinho, não sei o quê. Com o tempo, é engraçado porque eu, no outro dia, na semana passada, estive em Madrid e vi estava a dar um programa daquelas ligas da televisão, assim, à toa. E conheci e percebi os vinhos mais caros do mundo. Há uma quinta que tem 2 hectares, que tem uma pessoa que toma conta da quinta, que é o enólogo, tem as cepas, tem 150 anos.
Vinhas velhas.
Ele trata uma a uma, cada garrafa custa o valor mínimo de saída 25 mil euros, e depois da segunda linha, que sai a versão Gold, 25 mil, que depois sai no mercado 100 mil, a segunda linha... 2 ou 3 mil euros, a terceira linha. Portanto, o senhor, sozinho, com meia dúzia de garrafas, gera 8 milhões. E eu explico como? Sou eu que trato tudo. Trata, não há corantes, não há fertilizantes. É tudo na natural. Portanto, criou um negócio que começou dele, quer dizer, comprou aquele. Eu vou falar 2 hectares, são 2 campos de futebol. Uma coisa absolutamente. Uma pessoa sozinha a tratar. Portanto, eu acho que com resiliência, paciência, amor, que estas pessoas também têm, que é estar ali e não querer crescer em termos de tamanho, se consegue.
Mas é interessantíssimo ver este movimento, que é uma espécie de montanha-russa, também não é no único setor, não é o do vinho, passámos isso no calçado, no têxtil, mas o vinho também, que foi a quebra destas regiões, de muitas delas, às vezes o abandono, E agora o que vemos é a limpeza de terrenos, a tentar arranjar mais espaços para plantar novas vinhas. Portanto, há aqui agora uma fase em que tudo é positividade, tudo é
porque,
interesse.
Porque agora é que isto agora mudou de campeonato, como aliás tudo tem que mudar. É que antigamente os vinhos tinham uma questão que era, dependia do clima, dependia de um conjunto de fatores. E agora é uma atividade científica, de pormenor, científica. Quer dizer, aquilo
estudam-se
está tudo,
os solos.
Tudo estudado, os solos, a água, a não sei o quê, a temperatura, mete-se aquecimento na...
E a universidade tem os seus projetos na Bairrada também.
Exatamente, e portanto,
também foi
a partir do momento em que tu controlas as variáveis...
Eu acho que também foi importante terem quebrado aqui uma barreira, a ideia de que não se pode fazer determinada coisa. Por exemplo, eu associo muito da qualidade destes... este não é um monocástico, porque é um Vaga Chardonnay, mas associo muito esta qualidade... É uma aposta numa metodologia correta. Não nos esqueçamos que hoje em dia os espumantes da Bairrada apresentam-se com o método champanhês. Portanto, não é esse espumante inflacionado como se fazia assim outrora e que até já esteve mais bem posicionado que os espumantes da Bairrada. Não, apostou-se. Não houve medo de apostar e até de utilizar aqui uma espécie de uma técnica internacional na elaboração do champanhe.
E o cruzamento de gerações, conhecimento algum de saber feito, outro dos químicos...
Não
estudaram
é só químicos,
e que
é também de perceber as reações.
Mas que percebem da química,
sim,
quero eu dizer,
como
e
é que tem
que estudaram
mudar.
Para isso e que depois fizeram também o seu périplo pelo mundo a aprender,
e até
a trabalhar.
E até a estratégia de preço aqui é de marketing e de preço, portanto o pricing também aqui é relevante. A ousadia de colocar um Quinta de Valdoeiro, um Bagas Chardonnay, um Filipe Pato de qualidade no mercado e dar-lhe o preço que ele merece é também um atrevimento,
claro,
que foi necessário para criar este prestígio aos vinhos portugueses e aos espumantes portugueses, porque quando existe essa hesitação e não temos que ser baratos para conseguir vender, já estamos a posicionar o produto,
claro,
no fundo.
Importante também é receber os críticos das grandes revistas internacionais
e maravilhá-los, naturalmente.
Note-se
a estratégia,
quase,
por exemplo, da Aliança, que não sei como é que hoje em dia está, já não vou lá desde que a da pandemia, que não sei muito bem como é que vai o funcionamento, mas toda aquela estratégia que, por exemplo, as Caves Aliança tiveram, isto passando aqui, como sabemos, estamos a passar, já falámos aqui em vários nomes, não estamos a passar publicidade nenhuma, mas as Caves Aliança, como sabem, têm, por exemplo, a coleção Brardo, têm uma sala de refeições, toda esta ambiência que se vai trabalhando aqui,
exatamente,
vai fazendo a conquista. Eu nunca me posso esquecer de um episódio que tive, partilho convosco rapidamente, em Itália, não sendo desta área, de um professor meu, que se tinha tornado relativamente célebre, porque é neste momento o diretor de um dos maiores festivais de fotografia do mundo, que acontece em Itália, numa pequena aldeia, onde ele, com amigos, começou por desenvolver assim, e se nós fizéssemos qualquer coisa de fotografia, uma exposição, e aquilo foi evoluindo ao ponto de ser aquilo que hoje em dia é. E ele contava, partilhava sempre connosco, que acreditava que o sucesso não tinha só a ver com a qualidade da exibição fotográfica que ali era feito, mas sobretudo com a experiência dos críticos que vinham de Nova Iorque e daqui e dacolá e que eram recebidos em Itália, como de resto poderiam ser perfeitamente recebidos em Portugal no mesmo esquema.
E ficam maravilhados
com uma aldeia tradicional, com uma comida fabulosa, uma temperatura magnífica e, claro, a pinga também tem que ser boa.
Sobretudo,
claro,
isso. E agora,
olha,
para
agora...
rematar o Carlos...
Não, eu agora ia me lembrar de uma coisa, porque falávamos de comida e copos e bebidas... Eu, na terça-feira, cheguei a Madrid e tinha, enfim, dito, pá, onde é que vamos jantar? Falei lá com os meus amigos espanhóis e disse, aqui um sítio muito típico de 1860, que se chama lá Casa Labra, vem aqui ter, e eu fui lá ter, e já agora deixo aqui um recado para os nossos amigos, ei, cuidado, bem, muito bem, para os nossos amigos das confrarias do bacalhau, é que a Casa Labra só tem um prato, que é bacalhau, frito, ou pastéis, que eles chamam bolos de bacalhau, não é? Pastéis de bacalhau, que não é, não sinto bacalhau, mas... Que é bacalhau frito, para comer à mão, e foi, vou dizer isto sem nenhum problema aqui, do melhor bacalhau que eu já comi, daquelas postas altas, fritas, às lascas, ou seja, é possível ir a Madrid, Casa Labra, Portas del Sol, comer bacalhau ao nível que se come aqui. Não sei de onde é que aqui, 1860, que aquela casa começou, só tem um prato.
Os puristas, já não vais ser algo de algum atentado, olha, com os puristas.
Não há ninguém, podem ser puristas se quiserem. Eu sou um dos maiores comedores de bacalhau da Gafanha da Nazaré, como todos os bacalhau, e aquele bacalhau entrou-me assim. Pois o problema foi, umas canhas misturado com o bacalhau, é que...
Estragou um pouco.
Estragou um bocadinho, mas entrou bem.
Meus caros, o remate disto é dizer, se beber... deve fazê-lo com moderação.
E não conduza.
Com moderação, sim.
E não passa programas de rádio.
Instala o Uber, a Bolt e essas coisas.
Olha, eu lá nem sequer peguei no carro.
Taxista tradicional, não queremos entrar aqui em polémicas.
Não, para ir lá para...
Ou então a bicicleta é capaz também de ser perigoso, pois vai aos S.
Tivemos esta notícia que no fundo prestigia a região e o país, mas tivemos também um grande jogo de futebol que acabou em grande confusão e que se mostrou ao mundo também. E todo mundo falou um pouco daquele jogo, Sporting Porto, mais pelo final do jogo, pelo pós-mates, do que propriamente pelos
engraçado
gols ou pelo
porque,
jogo.
Porque eu não ligo nada a futebol, como já, vocês já sabem, e não vi o jogo. Estava no escritório. E a dada altura, o meu filho jogava por um golo, por outro, a dada altura, borrou bastante. E eu fui à sala, que era a parte do pugilato. Era bem, era tipo uns empurrões. E foi a parte que eu fiquei, sentei-me.
Essa do pugilato é boa, porque eu estava para dizer que era o primeiro jogo de futebol que foi feito não num campo, mas num ringue. E tu chegaste agora onde
eu
ia chegar.
Eu não percebi nada, que eu conheço pelas camisolas, a gente sabe quem é do Sporting, que é do Benfica.
Eu já nem isso, que eles mudam os equipamentos. Eu estive a perguntar ao meu pai, mas quem são estes com este tom?
Porque eu,
agora já nem o verde é verde. Isto.
Aliás, o Gafanha, no domingo, jogou, até fiquei bonito, jogou contra o Beira-Mar de branco. O meu filho foi jogar de branco. Eu gostei bastante do equipamento porque tem o símbolo aqui de Ilha com o barquinho. O equipamento,
mas o equipamento azul é mais bonito. Porque é, mais bonito. É parecido com o do Chelsea. Assim,
é,
uma coisa...
mas depois há pessoas que não mais gostam porque é parecido, marca... é parecido com o Porto. Mas há os puristas, assim, branquinho é mais bonito. mas é bonito, quer dizer, com o símbolo. Mas, de facto, quer dizer, eu não consigo perceber. E não consigo perceber porque isto eu acho que ninguém consegue perceber muito bem. Como é que o jogo acaba... E depois há 15 minutos que ninguém consegue acabar com aquilo. E depois nós sabemos, daqui a meio ano ou o que seja, que aquilo não vai acabar em nada. Pronto, são calores do jogo, faz parte do jogo. Aquela parte faz parte do jogo. O árbitro passa, não sei, 10 cartões vermelhos, uns amarelos, saltam pessoas, uns vêm ajudar a separar, outros vêm ajudar a empurrar, outros abraçam-se como o adepto.
Até os homens da publicidade... Sim. Entraram no jogo.
Entra tudo, pronto. E depois aquilo diz, um espetáculo lamentável, pronto, estamos a chegar à América Latina, só que num grau pequenino, não houve de facto pancadaria, houve simulação de pancadaria, não houve nenhum soco, não. O Pepe parece que mandou um pontapé a alguém, mas eu não vi.
Dizem. Eu acho que o futebol caminha para as origens. Este jogo lembra-me, existe uma tradição em Florença muito famosa que é o chamado calcio histórico.
Eu gosto
que
disso,
é um antecedente do futebol.
Mas não
que
tem
é
regra,
não tem regra,
tem uma bola para lá.
E portanto em Portugal. Mas eu aqui devo dizer, atenção, que tenho que fazer também esta observação, que é que aqui também parece que estamos entre dois mundos muito distintos. Há de facto aqui uma crítica a mim que me parece ser feita, sobretudo pelo que se sacrifica em termos de desporto e da qualidade desportiva, porque um jogo em que se jogam 45 minutos, em vez de se jogarem os 105...
Tempo útil
é pouco,
abaixo
e, portanto,
dos países desenvolvidos.
Não se vê futebol, acaba-se por estar a assistir um reality show.
E já daqueles que nem sequer são referência para o resto da Europa.
Mas também não posso cair aqui no outro lado, que era o que eu queria dizer. Portanto, de facto, isto é uma realidade e ela tem que ser trabalhada no futebol. Porque senão qualquer dia não há futebol. As pessoas não estão a ver um jogo de futebol, estão a ver um reality show. E para isso já têm os programas de TV.
Não sei se não vai aumentar o número de audiências, porque há pessoas que acham mais piada.
Mas depois também há um puritanismo esquisito.
Mas também é assim, nós podemos já fazer aqui o cruzamento das duas realidades. Bruno de Carvalho foi expulso da casa. Ex-dirigente do Sporting, ex-presidente... acusado de violência doméstica.
E pois, já estou a uma cabala.
Dentro da casa. Portanto,
não,
temos aqui futebol.
Casa,
temos...
Não, mas a parte, com franqueza.
Mas a parte, eu ouvi um bocadinho, porque eu vi, como é que se chama, extremamente desagradável, que eu gosto de ouvir, ouvi. Aquilo é sinistro, aquela voz. Como bem isto te dizem. Eu quero ficar contigo para o resto da vida. Opa. É uma personagem.
Eu penso que ele está a bater a um spin-off do Star Wars para ficar de Darth Vader.
Pode ser, mas de facto é sinistro. Como é que uma pessoa daquela... Aliás, há duas coisas que me baralham, que é como é que ele foi presidente de Sporting e depois como é que se coloca naquela posição de uma coisa daquelas, de um programa... umas câmaras, não sei, não vejo.
E também teve o pós-jogo, que é depois de sair... Também já,
sim,
já fez o seu vídeo.
Não sei, não ouvi, mas... Epa, O mundo está, olha, se fosse o meu avô, dizia assim, o mundo está perdido. Que é, quando há um programa em que tem lá umas câmaras dentro de uma casa, em que as pessoas vão ser filmadas, aqui há uns tempos ele tinha dormido com a outra, mas...
Mas dormiu... o caso é pior que isso, porque eu vou-te ser honesto. Isto é um tipo de formato que quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Eu nunca gostei e acho que aquilo nunca teve piada nenhuma, nem outra.
Não, teve piada quando era, portanto, o Zé Castelo Branco. Opa, tinha piada, com não, frota.
Se pudesse ter tido alguma, foi na primeira edição, quando era o Zé Maria.
Zé Maria.
Ainda vá que não
das
vá.
Galinhas.
Porque, precisamente porque era novidade. Agora, eu há dias, quando vi uma coisa dessas na televisão, ficava assim, como é que é possível, passado 20 anos, ainda andam a bater,
porra,
nesta tecla.
Tem...
No outro dia a minha mãe estava, como tem que estar mal neste país para um programa. Não, daqueles não é ter audiências, quer dizer que já não há, inteiro, não há nada, não, que se possa pegar.
Não, agora temos aqui um problema. É que, quanto o problema...
Mas vocês entendem, sendo um programa de entretenimento, é aceitável, é entendível?
Eu acho que não, acho que eu, é um programa de entretenimento, é assim, para quem se entretém com ele, eu não entendo aquilo como um programa de entretenimento.
Ricardo, o problema não tem a ver que tu te entretes ou não,
eu
também não me
entretenho.
Portugal
seja um dos poucos países em que ainda se faz este formato.
Não, por amor de Deus, o Big Brother, ui, Jesus, a casa de...
Normalmente
de todo
são...
América Latina...
Mas que os metam, façam como na América Latina, agora metem-nos ao programa aqueles, eu quero dizer, dentro deste formato do reality show, ao menos já outros países foram evoluindo. Metem-nos em ilhas desertas, porque é que não os mandam para o pico?
O que é mais caro?
Mandam para a horta ou para
o
pico?
O Ricardo queria mandar para uma ilha deserta o Bruno de Carvalho.
Que mandem para o pico.
Com dois jacarés.
Não, o problema que nós temos aqui é um problema das televisões, é um problema disto está tudo ligado a negócios. Tu tens um negócio.
É um problema de falta de imaginação, desculpa.
Não, não interessa.
Mas acham que a televisão vai ganhar patrocinadores ou vai perder patrocinadores?
Vai perder cada vez mais.
Não sei. Isto depende só do número de audiências. Ponto final. É como aos likes do
Mas é
YouTube.
Que a televisão ainda não percebeu que está condenada a que, se não se renova, não vai conseguir ultrapassar um problema que não tinha e que passou a ter.
Agora temos
é que agora há os streamings, há os YouTubes, há essas coisas todas e há toda uma geração que está agora iminente. Que daqui a 10 anos ninguém vê televisão porque eles não sabem reinventar.
Claro, quem é que vê aquilo? Eu não sei quem é que vê. São as pessoas que estão em casa.
Também já há quem diga que o Big Brother verdadeiro está a chegar agora porque José Eduardo Muniz está a regressar.
Pronto,
à TV.
É isso que eu estava a falar.
E
agora
o Big Brother
outro.
Agora pode ser da vida real.
Mais um ressurgimento.
Há um patrão novo na loja.
Há um que morreu, que foi o Al-Barré, pronto, que inventou a guerra do Iraque, na altura, que era o repórter de guerra, bum, 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 juntamente, como é que ele se chama? Agora está velho, na altura era novinho. O que conhecia os aviões pelo barulho?
Ai, já não.
Opa, era aquele... Como é que ele se chama? Esqueci-me o nome, não interessa. Portanto, há uns...
Aviões é Júlio Isidro, é o homem do modelismo.
Não, um comentador político. Esqueci-me. Que era os que, na altura da Guerra do Golfo, ele estava todos os dias na televisão. Que comentários e...
Carlos Fino?
Não. Isto é um não sei o quê. Isto é não sei o quê. Ele conhecia tudo. Pronto. O que está a passar, e isto é uma coisa que para mim preocupa-me, que é, as televisões precisam de receitas. Têm que mostrar aquilo que as pessoas querem ver. Não é? Não tinha estado muito queixosa a dizer, ai, a RTP Memória que é bom. Pois, mas depois também vê a CMTV, pronto, e depois dá audiências para aquilo, porque se há pessoas que veem, não querem ver, mas dizem que não gostam, mas veem. Quando veem, aquilo tem um conjunto de, depois há publicidade lá pelo meio. E portanto dá nisto. Dá nisto, que é, enquanto houver pessoas que veem um programa destes, depois tem intervalos e tem publicidade, ele vai continuar a existir. A não ser numa ditadura. Pronto. Porque isto funciona na lei de mercado, é capitalismo. Olha, é isto que as pessoas querem ver. Então vamos.
Mas aqui eu acho também que acontece um bocadinho o contrário. Também só há isto para ver e alguns que estão habituados a ver televisão acham que é o que está na barra, acham que é o que funciona. E a televisão também podia ter uma função
mínima.
Eu não estou a dizer muita, que eu não gosto de confundir as coisas, mas pelo menos uma função minimamente pedagógica. Minimamente.
E tem.
E tem. Pelo contrário, tem uma função antipedagógica. Basta ligar os jornais.
Mas tu tens neste momento... Pai, qualquer pessoa, eu tenho muitos, tenho 140 canais para escolher. Tu tens, se calhar, 100 canais para escolher.
Só Carlos... para correr os canais, não consegues parar.
Não, mas já faz, uma coisa que eu faço.
Ele só dá a voltinha
já...
aos canais.
Não, eu como já não vejo televisão, só vejo coisas gravadas. Onde é que eu vejo coisas? Vejo no computador, eu não vejo televisão. Os meus filhos...
Vais ao Play?
Vou ao Play e vou ver. Os meus filhos já não usam o telefone para ligar. É para...
Ou voice note.
Não, diz assim, mas não, mas porquê é que não ligas a não sei quem?
Como?
Vou-lhe mandar
gravou
uma mensagem.
Gravou
uma mensagem. Não, manda uma mensagem. Não vai ligar. O telefone não é para fazer chamadas.
Gravou.
Não, é para comunicar.
Mas gravou a mensagem. É isso?
Não. mandou-lhe uma mensagem a dizer a que horas é que chegas, que era mais simples ligar. Porquê? Porque os miúdos já têm os telefones em silêncio, já não só ouvem WhatsApps.
É o texting.
Para aquilo não tocar. Para aquilo não tocar. E depois há outro problema, que é uma coisa que isto vai acabar, vai mudar tudo. Que é, tu estás na sala a ver uma coisa que eu quero ver, um jogo de futebol, e aquilo está na televisão e ele está a ver no telemóvel. Porque no telemóvel, depois tem lá umas aplicações, consegue ver outras coisas que lá não aparecem, que é comentários de outros gajos. Que é pessoas que dizem alguma coisa sobre aquilo que a gente não está a ver.
Sim.
Opa, e portanto, isto é uma questão de tempo.
Mas isso leva-nos à vaca fria quase do jogo de futebol. Que falávamos há pouco, que é além do futebol, os comentários sobre o comentário do futebol.
Sim.
E andamos nesta...
Claro, área. Claro.
E eu há bocado, voltando à vaca fria, não consegui terminar só esta ideia, que era o que eu queria dizer. E, de certa forma, isto até atua aqui contra mim, com o que estávamos a falar do Big Brother, mas que é... Depois também há estes puritanismos no futebol, que eu não posso deixar de falar, que é, quando estamos a ver os comentários, e há certos comentadores a falar desse jogo de futebol, com uma indignação tal que parece que o futebol é um espetáculo de balé. Há um certo nível aceitável, normal e que faz parte de arruaceirismo,
claro,
de arruaceirismo ligado ao futebol.
No dia a seguir ao jogo, na minha chegada aqui ao local... Uma grande análise desportiva e uma grande discussão à volta disso. Porque alguém que me diz, alguém fácil de identificar,
claro.
Fernando Martins, aqui a nossa discussão habitual de futebol no dia a seguir, isto somos Portugal. Se não fosse assim, não era o nosso futebol.
Sim, sim, eu acho que não era preciso chegar tão longe.
Mas não foi
também
assim,
aqueles que estão também... tão admirados,
eu não,
parece
eu por
que...
acaso acho que isto é uma casa, parece uma coisa de um convento de freiras. Aquilo...
Não, não é Epa, a cena não, chegar tão longe, isso, eu estou a dizer, é, atenção, não é o espetáculo em si, é a falta de futebol no meio disto tudo, é quanto mais tempo é dedicado a este espetáculo, menos tempo se joga futebol. E depois acontecem coisas como o Sporting passado
uma
semana,
pode dar
levar,
os quiser.
Acontece coisas como
sabem
o Sporting,
como é que ficou
levar
o jogo?
5-0.
Sabem portanto, como é que ficou o jogo?
Se jogasse mais futebol em Portugal, se calhar lá fora as
certo
coisas não corriam tão mal,
sabem,
lá fora ou pior cá
como
dentro.
Como é que ficou esse jogo, Sporting-Porto?
Não.
Marcador, não sabes?
Eu nem
não,
sei.
Não faço ideia.
Pronto, era
não,
só
não, ficou 2-0.
Que és...
Não, dois igual. Estava 2-0 a ganhar o Sporting, depois o Porto ganhou 2.
Empate.
Lembra-me agora, porque era a parte menos importante nisto, é que depois a outra parte passou para cima disto, que foi, eu não vi o jogo, e quando aquilo começa na pacandaria, sou chamado, e vou ver. E a parte do resultado, opa, depois dizem, pois, é o Porto, depois veio o presidente do Sporting, disse qualquer coisa, diz, ah, pois, ainda agora chegou, já abre assim a goela.
Mas essa ideia do presidente que vai à sala de imprensa logo no final do jogo dizer também o que disse ficou assim um pouco ali no limite da falta dura, agressiva, assim na casa do...
Eu não cheguei a perceber bem, eu confesso, eu nem cheguei bem
mas
a perceber
é como é que ele saiu de lá,
o que é que esteve implícito nessa confusão do telemóvel e tira o telemóvel e depois... Assim, veste aí um filme e à volta...
Terá sido abordado por elementos do Porto. E bem, se calhar, não sei, estaria a filmar ou alguma coisa, ou a gravar, e às tantas ficou sem carteira e telefone.
O problema disto é que é tudo meninos.
Eu começo a achar que não percebo nada do assunto, que
não,
o problema é que eles afinal
não
percebem
é
nada de
meninos,
futebol
mas,
e tendem mais para o Big Brother do que para o futebol.
Eu não sei, eu acho que é tudo meninos. Que é,
pois,
primeiro,
e a ideia
tem...
ao cruzarmos estes dois temas era exatamente essa. Será que o Varandas está assim tão longe do Bruno de Carvalho? Será que o Porto Sporting está assim tão longe do Big Brother?
É assim, o Bruno de Carvalho, eu vou-te dizer.
Não,
o Bruno
não.
De Carvalho, e eu aqui falo com conhecimento de causa, como sabem, eu trabalhei, não tenho problema nenhum em dizer isto. Muita gente sabe, eu trabalhei na Casa do Marquês. A Casa do Marquês, José Eduardo, é jogador, o presidente é jogador do Sporting, foi até apoiante de uma lista contrária à do Varandas. Quando eu ainda trabalhava na Casa do Marquês, era lá diretor de marketing, éramos nós que fazíamos o catering
em Alvalade.
E, portanto,
camarotes.
Nos camarotes e em toda a Alvalade. Aquilo tinha pisos e pisos de refeições. Tinha o bar executivo, o premium, isto, aquilo e etc. Portanto, dentro, para quem funciona nestas estruturas, eu pouco conhecia na altura de futebol, se não hoje consigo comentar qualquer coisa, é devido a esta experiência. E, portanto, eu frequentei aqueles corredores. Na posição em que estava, tinha literalmente cartão verde para andar em Alvalade. Verde para andar em Alvalade. E cruzava-me habitualmente e cumprimentava inclusivamente o Bruno de Carvalho. Que, dadas as polémicas que já na altura apareciam, mas já não tínhamos tido aqueles episódios com os jogadores, etc.
Parecia
era uma figura
simpática.
Polémica, mas era simpático. Era aquele tipo de personalidade que se visse que fosse quem fosse, vinha diretamente. Até nunca sabia quem é que lá estava e qual era nem sabia se eu lá estava pela casa do Marquês, se estava por outra razão qualquer. Era simpático. Vinha cumprimentar e fazia o seu nome.
Portanto, tipo Marcelo,
eu fiquei surpreendido
tipo
quando vi isto. Mas nós também não é neste trato leve com as pessoas que as conhecemos. E, portanto, ele faria um número lá, como fez um número depois. E como não tenho dúvida nenhuma que tudo o que terá feito no Big Brother, eu não assisti. Às vezes cruzo-me com 5 segundos que pessoas também partilham coisas ensinado. No Instagram. Também é tudo provavelmente ensinado. Portanto,
para ganhar o concurso.
Do igual ele mesmo. Ele não, no fundo sempre foi e continua expulso, a ser.
Mas tentou se calhar ganhar e tentou ganhar o dinheiro.
O showman, portanto aquilo é um show business.
O problema é, ele precisa, eu não sei qual é o dinheiro, ele precisa daquele dinheiro.
É, com certeza que deve precisar. Quanto? E muito.
Quanto? Não sei quanto é que é.
Não sei, mas aliás, viabiliza o...
Vamos a discutir aqui.
Viabilizar ali um período euros, da vida dele.
Não faço ideia. O que me parece que é preocupante é, uma delas é aquela pessoa precisar daquele dinheiro e sujeitar-se àquela exposição pública da sua vida e da... Está lá com outra menina, com outra
amiga. Deve precisar. Olha, logo a começar pelos processos judiciais em Portugal, sabes como é que funciona. Ele andou em tribunal e essas coisas levam o dinheiro de todas as pessoas.
Está bem, mas para quem já tem pouco...
Já tinha pouco, ainda menos ficou.
Está bem, mas não era que ele também vai ganhar?
Não, e provavelmente ostracizado, provavelmente para encontrar um emprego cada vez com mais dificuldade.
Um emprego? Provavelmente... Então, eu não consigo perceber. Eu acho que ele não precisa... Epá, eu nem percebo como é que ele ficou presente do Sporting. Nem como é que não tem dinheiro, porque toda a gente que está metido nessas coisas tem sempre dinheiro em algum lado.
Não, portanto, talvez estejas a pensar que por o Sporting ter a identidade que tem, dizia-se há anos, não, que, o Sporting não, não. Era, que o Sporting era o clube dos Betinhos. Dizia-se assim quando eu era miúdo. Lembro perfeitamente disto.
E era.
Dentro de Lisboa, quem era de uma classe média-baixa estava associado ao Benfica, quem era de uma classe alta ia parar. Era o clube dos Viscontes. Exatamente. E eu quando lá frequentei, de facto, a velha guarda estava muito nessa linha. Não seria o caso do Bruno de Carvalho, que veio das claques e de outro tipo de universos, onde... Aliás, não foram poucas as polémicas entre os pagamentos que recebia ele e que recebia a ex-mulher e isto e aquilo. Portanto, de certeza que o dinheiro me abundava naquela casa. Imagino que por situações financeiras que ele se presta a este tipo de... E porque se calhar até gosta também de aparecer, porque no fundo ele sempre foi um showman, que era o que eu dizia há pouco. Portanto,
pode uma ter questão essa, de entretenimento.
Esse... Não, ele tem esse vamos chamar-lhe uma coisa de caráter, não é? Uma pessoa que... Para já ele tem um problema psicológico, é uma pessoa que não é uma pessoa estável, não tem um discurso coerente, nunca teve, e depois ir para um programa daqueles, eu não sei quem é que está nesse programa que ele chama-se, não sei quem é dos famosos.
Até lá está, segundo vi no Instagram, o Jardel, não era a única figura futbolística. O Jardel foi um grande jogador de futebol, tu é que és tendencioso.
Eu não sou nada, eu conheci o Jardel. Aliás, quando estive em Fortaleza, o taxista levou-me à casa dele para irmos para ver a festa até às 5 da manhã.
Para tirar uma fotografia.
Não, e o Jardel andava ali nas barrocas, quando jogava no Beira-Mar, que nem sequer era titular, era do banco. Às 4 da tarde já estava com os copos, andava ali na rua.
Se vocês soubessem o estado em que ele chegou no dia em que chegou do Brasil... Minha nossa, aquela apresentação nunca
não,
deveria
não me lembro,
ter sido
mas eu lembro-me de estar nas barrocas, porque o Eduardo, meus ossos, mora lá, Jardel, à meia da tarde, na rua.
É o chope?
Não, qual chope? Estás maluco? Que não era chope nenhum. Aquilo era noutro campeonato. Portanto, está lá o Jardel, atenção com o Jardel, no Brasil, nas últimas eleições, já não sei há quanto tempo, ele foi eleito
deputado
e fugiu com o dinheiro todo. Desapareceu. Ficou com o dinheiro.
Olha.
Meteu no bolso.
Também o Romário já tinha sido. Também,
sim, portanto, mas aqui no Brasil está bem. O problema é quando Portugal se aproxima da América Latina.
Meus caros, prip! 90 minutos, acabou o jogo, temos que passar
para aquilo que a gente tinha previsto para aí há 2 semanas.
Pode ser.
Há um mês.
Há um mês, aqui, nós os três...
Está gravado.
Está gravado, exatamente. Dissemos que o rival devia candidatar-se à liderança do PSD.
Dissemos-lo passado 2 ou 3 dias dele ter estado aqui neste estúdio a dizer que nunca o iria fazer.
Nunca iria fazer. E ele ouviu-nos. Só pode.
E mudou de ideias.
Não ligou, a mim não me ligou, a Trigoto. Não. Ficou a pensar... Ele tem isto em podcast, isso eu sei. Ouvi isto tudo, teve aqui em podcast, ficou a pensar, disse, não é má ideia, porque daqui até 2 anos, ou 3, já não tenho mais nada para fazer. Onde é que eu vou? Isto agora não correu bem para o PSD. Criou-se a situação. E eu agora vou entrar, vamos transformar o governo no município. Com alguma liberdade de mudar pessoas e não sei o quê. Pronto. E agora apresentou.
Ele diz que está a ponderar essa candidatura, mas à medida em que pondera, vai também discursando nos fóruns municipais, Câmara e Assembleia, e é de uma Assembleia, a penúltima, que vamos apresentar aqui um excerto de 2 minutos em que ele dá a sua visão sobre aquilo que deve ser um governo, este governo que António Costa está a preparar, com capacidade para ter uma palavra forte e uma decisão ao nível da execução de projetos?
É que, tendo alguns ministros de alta qualidade, como o governo que ainda está em funções, a nossa ministra é a ministra Alexandra Leitão, das pessoas mais competentes que o governo do país tem, não manda um caracol. Não manda nada. Concorda connosco quase sempre, defende as nossas posições, mas depois tem que ir reunir com as finanças. Porque as finanças deste governo negam-se a reunir com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Que é uma coisa chocante. Nem o ministro Gaspar ou a ministra Maria Luísa Albuquerque se negavam a reunir com a ANP. Mas os ministros do governo socialista e os seus deputados de Estado, com uma exceção, de um deputado de Estado até a aveirense por um dossiê que nos recebeu, no seu gabinete, não reúnem com a ANP. Eventualmente porque a razão da nossa pressão os poderia debelar das suas posições absurdas. E, portanto, saiba, Vossa Excelência, que me manterei um dirigente acutilante e pressionante, mas que não substituirei nenhum ministro do governo socialista, nem do atual, nem do próximo, mas ajudá-lo-ei, seja ele quem for, para que seja um ministro competente e para que faça bem, em vez de fazer asneiras ou de se omitir. Mas a mim, confrange-me muito que pessoas de grande competência técnica e política, como a ministra Alexandra Leitão, sejam ministros e não mandam um caracol. E eu espero que, no novo governo do Primeiro-Ministro António Costa, aqueles que vão ser investidos da autoridade de serem ministros, mandem alguma coisinha, porque esta coisa salazarista e opaca politicamente dos ministros fazerem de conta que mandam e tudo está na gestão da mercearia de um rapazes enfeudados, escondidos no castelo do Ministério das Finanças, é um absurdo democrático que faz mal à governação do país e que não cuida em tempo útil dos interesses dos cidadãos, do bom serviço aos cidadãos.
Meus caros, Ribau quer gente que mande, não quer gente que não mande um caracol. Alguém neste momento lhe devolve a crítica dizendo assim, mas o senhor é o rei da governação em que os outros não mandam um caracol. O que é que acha?
Mas é que aqui eu interpretei...
Não há nada disso.
Não, mas eu interpretei isto aqui de outra forma. O que eu entendi das declarações aqui de Ribau, além de muito divertidas, como é habitual, no registro que se lhe conhece, foi esta questão de ele estar a falar, e até aqui tudo bem, nesta ideia dos tais rapazes enfeudados, que serão aqueles que no Ministério das Finanças limitam a ação governativa dos ministros e do governo. Ora, ele, enquanto Presidente da Câmara, é exatamente o contrário. Não há ninguém numa pasta de finanças a dizer o que ele deve ou não deve fazer. Ele é que é a fonte do poder, ele é que tem a decisão na mão e, portanto, é a crítica que ele faz. E até aqui...
O que ele diz é que quem trabalha com ele na cultura sabe o que tem para gastar e o que tem para fazer, quem trabalha na educação sabe o que tem para gastar e o que tem para fazer, e que isso não é desculpa para, mais à frente, não se fazer ou se protelar.
Exatamente. Claro. Só achei infeliz aqui a utilização de ele dizer, se há velha moda salazarista, não entendi o contexto, porque o tempo de Salazar é exatamente ao contrário. Quem mandava era o Salazar, não eram os ministros, nem eram as pastas, portanto não entendi bem aqui.
Não, era porque Salazar era ministro das Finanças, era então, por causa
tinha
disso.
Tinha sido, mas
ainda era a pasta.
Mas isto é um discurso de quem é candidato a alguma coisa?
Isto já... é um discurso visionário, é um discurso de quem está a criticar o governo, já preparando. Exatamente, é um discurso de quem está a falar do governo, do próximo governo e no governo de Costa, mas já se calhar dando aqui alvitre, desvelando o que é a sua intenção caso ele venha a ser um dia primeiro-ministro.
Isto é um discurso...
E disso ninguém duvida que se ele for primeiro-ministro, que ainda é ele.
Exatamente. Isto é um discurso que é, primeiro, é revolucionar no sentido que nunca ninguém disse isto, assim, diretamente como ele está a dizer, e que vai fazer aquilo, não sei nenhuma comparação, porque não pode ser comparado, é uma afronta a uma... Estou a pensar nisto com alguma... Enfim, assim, muito rápido. É tu dizer assim, frontalmente, vamos dar a volta a isto tudo, isto está tudo lixado, da maneira como há... como estão os governos e como é que a gente governa isto, e precisamos de ter alguma... andar depressa, fazer, dar autonomia a alguém, Claro, sendo um rival, diz que eu comando. Diz que eu tenho o controle. E, portanto, a seguir fazemos tudo. Porque quando se diz que o rival é, não dá, não, não dá não. Ele dá. Ele dá, mas ganha. Metem processos para a esquerda, para a direita. Ok, ele resolve os processos todos. E a questão aqui é, primeiro, eu não tenho grandes dúvidas que ele vai ganhar a liderança do PSD, pois como é evidente também.
Achas que ganha
uma outra? Aí calma.
Não, ele pode ter, ele pode.
Rangel.
Porque estamos a falar de escolhas dentro.
Eu não acho que seja a qualidade, eu não acho que seja a qualidade, mas dentro do partido.
Se fossem as, o PSD, se fossem primárias. Fossem primárias era direto, não tenho dúvida nenhuma.
Eu não concordo. Eu não concordo. Vou-te explicar.
Mas acham que ele não entra onde? Nas elites?
É isso, eu vou lá chegar, se me permitirem. Ah. É assim. Primeiro, eu não acho que seja pela concorrência. Portanto, eu acho que quer Luís Montenegro, quer Paulo Rangel, são focos fatos. Portanto, são figuras que aparecem, há pequenos entusiasmos, e tanto e os há que nunca se conseguiram avançar, nem vão avançar.
Certo.
E aliás, Rui Rio, que é uma das figuras menos consensuais dentro do PSD, foi o suficiente para arrumar Paulo Rangel. Portanto, eu não acho que seja a qualidade de quem compete contra Rival. Eu acho que Rival tem aqui um outro problema e um outro desafio. Ele é um político competente, goste-se ou não se goste da linhagem dele.
É
uma pessoa energética, é um bom gestor, é um político competente, e tem aqui uma característica que poderá ser uma mais-valia, que também tem a ver com o que se passa neste momento. O PSD, e nós vimos isso nessas eleições, está desencontrado do seu eleitor. Ou seja, como não oferece uma alternativa ao PS e se tenta encostar a essa linhagem, eu, para mim, tem sido a grande fonte da sua penalização, porque não oferece alternativa. Certo. Rival é, sem dúvida, uma alternativa. Rival não é PS, mas, Rival mas não, não vai mas, na linhagem mas não ia, dos dirigentes
não,
do PS.
Eu não ia isso a nível nacional. Eu ia dizer é que o Rival tem uma característica que eu acho que as pessoas gostam, mesmo se gostarem do PS, é uma pessoa muito...
Frontal
e segue... Independentemente da gente gostar ou não, ele tem um pensamento e segue até ao fim.
Sim, não está escravo da opinião pública, não está escravo.
Não, está escravo, está daquilo. Não sei o quê, e faz.
Mas Rival tem aqui uma coisa muito que lhe falta. E este é um aspecto que eu gostava de salientar, era o que o Carlos já estava a dizer.
Falta-lhe a corte.
Rival Esteves, por muito que este até fosse um momento oportuno, por toda a história do PSD,
nós acho temos que aqui o caso Ilhavo. Da corte, e das cortezinhas e das cortes mais pequenas.
Mas é que as cortezinhas de Ilhavo são fáceis para Rival Esteves, o problema
não,
é aqui.
Não, estava a falar e do Campo Largo. Quando ninguém esperava.
Mas aí não são as cortes, pelo contrário, não, é uma questão de povo. Não, aqui é o povo.
Está bem, mas aqui também há povo em todo
mas
lado.
Mas é que para Rival Esteves passar no crivo dentro do PSD, que o problema dele foi deste, ele nunca foi eleito.
Mas agora é muito fácil, porque o PSD conseguiu não conseguir, dentro de uma situação que era extremamente favorável, na minha opinião, com o Rui Rio, enfim, um conjunto de questões, de não ter. E, portanto, a partir daí ele pode aparecer como, primeiro, é um político local, presidente da CIRA, etc, etc, de pá, conhecidíssimo, com prestígio, etc. E, portanto,
basta isso para já ser um handicap. Creio que Rui Rio passa um pouco por essa experiência. A sensação que fica,
não,
enquanto
é
observadores,
não, não.
Visto
mas
isto
é
de fora, é que eles são tratados um pouco como os sujeitos da província, que vêm lá de cima.
É
que
o Rui Rio,
são as elites
não.
da província,
é
são as elites da província.
O Rui Rio teve, primeiro quando ganhou no Porto, ninguém achava que era possível alguém que era contra o futebol com o Porto poder ganhar a Câmara. Era quase uma coisa impossível. E conseguiu. Depois, o Rui Rio cometeu o pecado de ser demasiado frontal e sincero. Pronto, diz, eu não sei, ninguém sabe. O Rival tem uma vantagem.
As receitas só funcionam uma vez.
Não sei, mas o Rival tem uma vantagem, que é, basta ouvi-lo, eu ouço muitas vezes, como vocês ouvem, é uma pessoa entusiástica. É uma pessoa que pode não saber, mas diz as coisas como se soubesse exatamente o que é que quer, e como é que se vai fazer, como é que se vai construir, como é que se vai fazer. E gera uma onda de energia. Também gera uma onda de contestação. Mas entre as duas...
Mas isso até pode atuar a favor
sim,
dele.
Sim, mas não atua a favor dele porque tudo aquilo que lhe puseram, o processo dos recibos aqui, ele ganhou todas. Então pode dizer assim, não, olha, esta, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quando diz... Mas qual ministro? Eu quero lá saber qual ministro. O que é que ele fez por ele? Não fez
estou
nada.
Obrigado pronto, a fazer okay. aqui aquela pergunta que é importante. Nesta altura, portanto... isto estamos a pensar à la longue, confirmando-se aí as etapas que têm que ser queimadas e saltadas, Portugal vai ter um novo aeroporto, é isso que tu nos estás a dizer?
Não sei se vai ter um novo aeroporto, se não vai ter um novo aeroporto, tenho estado a trabalhar sobre questões do aeroporto das partículas ultrafinas, isso é outra história, não sei.
Estamos a falar agora da capacidade de execução.
Não. Sim, o que eu acho é que eu tinha dito, ainda no outro dia estava em casa e a mulher disse assim, epá, ouvi, estava a ouvir uma coisa qualquer do rival, e disse, epá, foda-se, e ele disse assim, epá, mas tu, eu disse, epá, eu acho que o rival seria um bom dirigente do PSD lá em cima e até um bom primeiro-ministro. Porque tem, conjuga duas coisas. Faz, é direto, não confundo, que saiba aí umas coisas, não é, enfim, não conheço, enfim, de corrupções e de coisas de amigos, não sei, não conheço, mas é uma pessoa que é uma pessoa muito ligada àquilo que funciona, à ação, faz...
À execução.
E depois é uma pessoa que mantém e que 90% das pessoas gostam.
Portanto, eu acho que é assim. Ribaus Esteves tem, de facto, aqui alguns pontos fortes e daí que eu achar que esta... Já tínhamos especulado há um mês que esta candidatura ia acontecer e está-se a ver agora esta candidatura interna a acontecer. Porque, de facto, aconteceu o momento...
Nossa causa.
Claro. O momento é oportuno e até porque Ribaus Esteves tem um trunfo, que é, ele não perdeu nada até à data, quer dizer, apoiou os Menezes e esses disparates internamente, mas isso também foi, quer dizer, internamente há sempre aqui umas falhas. Mas naquilo que se propôs enquanto candidato teve... Mas há aqui um problema muito grave e este ainda não falámos. E isto é mais importante talvez, e eu posso partilhar convosco um episódio, do que vocês possam imaginar. Porque, uma eleição interna partidária depende de ciclos de poder. E é aqui que Ribaus Esteves falha. Portanto, por muito que ele seja um bom candidato, ele não conhece, não frequenta e não é bem-vindo nos chamados circuitos do poder. Estes circuitos de poder, que para quem pensa que isto possa ser uma ilusão está muito enganado, é porque nunca se sentou perto deles, existem e funcionam. E têm sede, como é evidente, em Lisboa.
Mas sabes que há uma...
E ele não é bem-vindo nestes circuitos. Ribaus Esteves não frequenta as elites do poder lisboetas.
Mas essa questão das elites eu concordo com ela. Mas há o outro lado... Eu creio que há ali o lado das fraquezas e das forças que bate exatamente nesse ponto que estás a tocar. Ou seja, vamos ver como é que casa com as elites e aí vai depender muito da equipa que tiver.
Mas no momento, tanto se conhece, ele não tem... Falta-lhe o cartão de visita para entrar nesses locais.
Neste momento ainda nem é candidato, mas seguramente...
Sim, mas arranja rápido.
Ele hoje esteve na Rádio Renascença, ele hoje esteve no Observador. Portanto, não é por acaso que Ribaus Esteves esteve em todo o lado a falar da possibilidade da sua candidatura. Portanto.
Mas além desse lado, que creio que se pode colmatar exatamente com essa... com esse apoio ou com essa chamada de figuras tidas como notáveis, que podem de facto dar o seu contributo, e muitos, ele tem esse histórico de conhecer de há muitos anos, e nós ouvimos aqui aquela declaração sobre o Presidente da República, sobre figuras como Marcos Mendes, que há 30 anos
mas ele
se cruzam
precisa, oh Carlos,
nas apresentações.
Mas ele precisa de figuras, deixa-me dizer isto, porque talvez nem toda a gente se aperceba disto, eu espero que pelo menos o Ribaus se aperceba disto, é que não são essas figuras... Não são essas figuras, aquelas de que Ribaus Esteves precisa. São figuras e nomes que o povo não conhece. E é uma ilusão acreditarmos hoje que essas estruturas de poder não existem. Eu dou-vos um exemplo. Eu, não só em capacidade oficial, mas por trato pessoal e para relação que tenho com as artes, com a cultura e com a literatura, frequentei em Lisboa, ainda hoje frequento, não frequento porque estou em ilha, mas quando lá vou, frequento o Grêmio Literário. O Grêmio Literário, como sabem, é o mais antigo clube, uma espécie de clube português, onde frequentado apenas por figuras de uma alta esfera cultural, que se cruzam com grandes estadistas. Portanto, uma pessoa vai jantar, quem pode e quem entra no Grêmio Literário, vai jantar ao Grêmio Literário e a mesa do lado são embaixadores, são figuras de Estado, são figuras ligadas à cultura, à literatura, à universidade, à academia, enfim.
Sem dúvida, 100% de acordo, Ricardo.
São figuras silenciosas de poder.
Antes das eleições, muitas vezes são silenciosas, noutras não são.
Rui Rio.
Ou líamos um texto de Walter Ugemein, a desancar na candidatura de Rui Rio.
Rui Rio, no dia a seguir a ser eleito, da primeira vez que se candidou internamente à presidência do PSD, no dia seguinte, foi dois dias, não foi três dias, no dia seguinte a essa eleição e a ser eleito, estava a jantar na mesa ao lado da minha, no Grêmio Literário. Ora, o que ele estava a fazer lá era evidente, é aquilo a que se chama o lobby. Ribau Esteves não tem acesso a este lobby lisboeta. Isso. Enquanto não tiver acesso a ele,
como é que isso
pode até vir a ser bem sucedido, dadas as circunstâncias. Eu não estou a dizer que é impossível, mas é difícil, porque internamente o poder vem de cima para baixo e não de baixo para cima.
Sabes como é que isso se resume? Falta poesia na candidatura, Carlos Pedro Ferreira.
Sim, eu não consigo... O que o Ricardo está a dizer é verdade. Agora, o problema é que as pessoas também já estão um bocadinho fartas dessa cadeia de daqueles que têm que ir...
As pessoas estão, mas lá dentro não passa. Ele lá dentro, se não se for ajoelhar, não passa.
Vamos ver, porque... Isto o tempo vai passando.
Pode acontecer outra coisa, Ricardo, e outra tática. Não, que é ele zanca o Grêmio Literário,
certo,
e há uma parte do país que aplaude fervorosamente.
Claro, isto estou
não, porque
disto.
Isso é um circuito secreto, é um circuito
não
ao
é
qual
secreto,
ele não...
Nada, não é
é. Não, é. Não é secreto, é evidente, mas não é uma coisa pública nem nunca será pública. Enquanto ele não agradar, não chegar àquilo que o barra, não passa.
Não é isso. O que eu estou a dizer, porque isto é óbvio, toda a gente sabe que há determinado tipo de sítios e locais onde as pessoas se encontram para discutir um conjunto de coisas. E o povo não gosta. Como é evidente, não gosta. E quando alguém disser, há um sítio, que é o Grêmio Literário, ou o que seja, onde se encontram pessoas para, sem explicarem a ninguém o que é que fizeram, e combinam umas coisas, e enfim...
É como os almoços de alta finança nos grandes hotéis.
Exatamente. Ora... O povo, não, se souber, não gosta. Portanto, isso até pode ser uma coisa positiva, que é... O Ribau...
É ser populista para ganhar o poder.
Nós podemos dizer assim, e pode ser verdade, o Ribau é uma figura ímpar, ilha.
À escala regional.
Okay, à escala regional. Pronto, muito bem. Mas ele já foi, como já falámos aqui, esteve à frente de, pelo menos eu lembro, na altura do Marcos Mendes, etc.
Mas já agora...
Foi com Menezes.
Foi secretário-geral
não,
do partido.
O Marcos Mendes também.
Não, foi secretário-geral do partido.
Sim,
com Luís Filipe Menezes.
Não sei
quê. E ficou, de facto, a conhecer a máquina por dentro.
Mas ficou queimado?
Mas ficou queimado.
Não sei se ficou queimado.
Ficou muito queimado.
Não, foi quem perdeu.
Não, quem ficou foi queimado. Ele criou grandes inimizades internas nessa época.
Ricardo, terá sido o primeiro embate com as elites.
Não, mas
e
é que
veio
ficar...
recambiado. É que... E agora vai ser o segundo.
Sim, mas o problema...
Então,
Carlos...
quiser, e no meu entender, se ele quiser ter sucesso dentro do PSD, porque os partidos... Há uma ilusão de que os partidos são, populares. Os partidos têm uma lógica antipopular. Funciona primeiro o partido...
Epa,
o seu... Não, funciona primeiro o partido. Funciona a sua estrutura interna.
Não sei.
E só aprovados... Quando deixar de ser assim, pensa comigo, Carlos, quando deixar de ser assim, os partidos deixam de ser necessários.
Não,
os candidatos lançam-se ao público,
não é
atenção que eu sou popular e passo.
Não, não é isso.
Não,
eles
têm que vencer dentro para depois vencer cá fora.
A partir do momento...
E não é Salvador Malheiro que o vai salvar. Ele pensa que sim. Ah, estás bem enganado. Estás bem enganado.
Salvador Malheiro declarou já... O seu apoio...
E quem foi?
Luís Montenegro.
Luís Montenegro. Porque está convencido que é o melhor
está
candidato
bem,
e se calhar vai-lhe sair
o
título.
É o melhor para ele. Porque isso é o problema da política. A questão não é essa. É... Nós tivemos, desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, temos tido pessoas que ganharam tudo com discursos demagógicos, com posições completamente...
Agendas ocultas.
Ocultas e não sei o quê. Que ganharam. Outros que perderam, outros que ganharam em situações contrárias. Portanto, não é possível. Eu consigo, é uma questão agora de fazermos aqui uma aposta. Eu consigo perceber, e apostava se fosse aqui uma aposta, de que Ribau Esteves tem grandes condições para ganhar o PSD, não só por mérito próprio, mas por desmérito do outro, dos outros.
A porque... sensação que tenho daquilo que vou conhecendo e também do que vou percebendo ao longo destes anos todos, é que esta eleição não lhe dá jeito que seja já tão imediatista.
Sim.
Dava-lhe jeito que fosse um bocadinho mais para a frente. E depois...
Mas ele sabe diria... o que está a fazer, Carlos.
Sim, não.
Porque ele pode fazer um aquecimento agora e daqui a 4 anos ir realmente à prova final.
Não, e diria... Mas creio que pode ser este o timing. Ninguém
duvida
pode
sobre
ser
o rival,
este
ele sabe...
Não, e diria outra coisa...
Falta-lhe a rainha no xadrez, falta-lhe a rainha.
Já agora deixa-me só dizer, e diria, já que falámos da questão das elites como ponto menos forte, diria que nesta altura do campeonato, se bem conhecemos a figura, neste momento terá ou garantidos ou em vias de garantir apoios em cada um dos
países. Evidente.
Este país
o rival nunca
sabe
foi...
quem é quem quer,
o rival...
como é que vai funcionar.
Oh, Carlos,
e, portanto,
o rival
trabalho...
nunca,
ultimamente,
o rival
tem
nunca foi a jogo. Nunca foi a jogo.
Pode ser bem-vindo pelas elites, se as elites o chegarem a conhecer.
O rival nunca foi a jogo sem ganhar. Nunca foi. Nunca foi sem ganhar. Nunca foi. Teve em Ilha, passou para o Aveiro. Portanto, o rival... É um bocado como o Marcelo noutra esfera, que é quando vai a jogo, depois de uma primeira experiência há 20 anos, quando ele vai para aquilo é para ganhar. Se o rival diz eu estou, é porque já condicionou, digo eu, estamos aqui a comentar. O rival não está para brincar, porque ele nessas coisas não brinca. Se ele diz isto, ele já tem que ter apoios. Tem que estar garantido que pelo menos.
Mas
dá...
precisa, Carlos.
Não,
como que eu
não
se ia
pôr
precisa
a jeito.
De se adequar, precisa de se adequar a um determinado enquadramento.
Não é isso que eu estou a dizer.
Repara
é,
que há coisas que até são relativamente inocentes e que foram inflacionadas e que aqui em Aveiro passam porque passam, mas um dia se ele for primeiro-ministro não passa, ele não pode ser primeiro-ministro e um dia estar mais ou menos entusiasmado, seja ou não por mérito do néctar, mas estando mais ou menos entusiasmado, e chegar ali, chega nas caloiras, como é que era? Não sei o que era.
Os
prega nas caloiras.
Por amor de Deus.
Não, desculpa, Carlos. Essas coisas, concordes ou não concordes, a nível nacional, isso não passa. E ou ele se lima nesse sentido, e se apresenta, e quem tem mais preocupação são as elites, porque tem uma grande preocupação moral, é que a coisa não descamba.
Eu vou resumir isto com o Ricardo. Posso resumir isto com o Ricardo está a dizer num minuto. Sabes qual é o problema?
Sim.
Eu vou-te dizer, o problema é que...
Esfrega nas calores.
Não. Os políticos ouvem normalmente os spin doctors. E precisam de os ouvir. E precisam de preparar o discurso, e precisam de escolher as palavras, e precisam de escolher o tom. E nós estamos perante um político que, pelo seu caráter genuíno...
Falou direto!
Não, ele é que diz ao spin doctor o que é que ele vai escrever.
Não, mas é que o que o Ricardo disse é uma coisa diferente. É que, primeiro, aquilo saiu em todo lado, e não tem interesse nenhum, porque ele tinha... Eram 2 da manhã, já tinha havido uns copos. Aliás, na altura até acho que lhe liguei. Ele disse, não fui eu que fiz uma entrevista, entrevistaram-me. Eu disse o quê? Não,
o Carlos não pode entrar na equipa de...
Não,
de
posso,
poetas,
posso.
Está perdido, não, está perdido. O rival que não te chame para a equipa,
não,
para o governo.
Não, tem problema nenhum.
Senão, não passa na elite.
Porque isto funciona, que é, uma coisa é tu chamares uma conferência de imprensa e dizer, vamos dar umas fregas de escalor. Outra coisa, e ele à altura disse, o que é que me lembrou? Podia ser caloiras ou calores, esfregar, é tipo, brincadeira, é tipo, não tem mal nenhum. Agora.
Era inspirado pelo esquerda do
Não,
Valdir,
não,
cardar, agora.
Cardar. Não, cardar ou dar uma esfrega. Agora, quem quiser encontrar nisso algum mal, pronto, então podemos encontrar mal em tudo que se possa dizer, aquilo não tem problema nenhum.
Não, mas o que o Ricardo está a dizer é exatamente isso. É que no discurso dele, em cada 5 linhas, os críticos vão encontrar 5 graves problemas.
Pronto, mas é por isso é que ele tem ganho.
E quem está, que tu pensas, e os tais que existem
aqui.
E tu achas que não existam, que fazem o crivo dentro do PSD, estamos a falar de pessoas que não fazem parte do PSD e ainda assim fazem crivo dentro do PSD, estarão sempre temerosos de que ele, ou aliás, a palavra é errada, terão sempre receio de que ele, passando, que vai estar nesse jogo.
E qual é o problema?
Não, para ti, mas é para eles.
Não entendo, porque a questão é a seguinte.
Atenção que eu não estou a levantar uma barreira, estou a levantar um obstáculo.
Vamos comparar,
eu acho que ele o pode contornar, tem é que aprender a contorná-lo.
Podes comparar com José Sócrates, é comparar com todos. Não é muito melhor uma pessoa que diz, dá umas fregas das caloiras, do que, não sei o que, dos sobreiros. Ou então, haver suspeitas do que o Balsemão, porque a Catarina Furtado, quando foi para lá, teve que passar do teste, não sei de quê, do polígrafo. São aquelas coisas que sabem. que se contam, não sei, pois ninguém sabe se é verdade ou não. Agora, o que ele disse? Estranho nas caloiras.
Ele precisa.
Vamos lá, venham todos para a academia.
Ele precisa de um certo...
É uma coisa porreiríssima, simpática, que eu não vejo nenhum problema.
Ele precisa de um certo consenso. Eu acho que toda a personalidade e toda a narrativa rival é uma boa... Não, mas eu concordo contigo. Toda a personalidade... Afinado.
Amestrado.
Não, pelo contrário. Se ele for amestrado, não consegue...
Amestrado para Lisboa. Tipo...
Não.
Não creio que o Ricardo não está a querer
dizer
isso.
Não é bem isso, Carlos.
Está a dizer é que tem que formar um exército e que esse exército tem que ter uma polivalência que ele hoje não tem.
Exatamente. Portanto, eu acho que ele até tem características que lhe são inatas, que neste contexto lhe vão servir bem. Agora, tudo levado ao exagero é problemático. E, portanto, ele leva certas coisas, pode levar. E, portanto, essa tal naturalidade, essa franqueza sem freio, sem freio nenhum, é problemática.
Quando ele diz, por exemplo, que eu acho que só ganhou, mas qual ministro? É levado ao exagero, mas funcionou muito bem. Funciona muito bem para os eleitores do PSD.
Não, se calhar vamos ficar aqui com um tema para daqui a 15 dias, porque aqui uma coisa que nós não abordámos nesta conversa.
É que deixa-me só dizer uma coisa que é importante, porque há uma...
Com essa forma de ser e de estar, pode ter a chave para conseguir resgatar para o PSD muita daquela gente que foi para o Chega e para...
Claro, exato. Foi o início,
estamos de acordo. O início desta conversa, eu comecei por dizer assim. O PSD afastou-se dos seus eleitores.
Chega um rival que também faz uma certa disrupção sobre as matérias, mas...
E junta toda a gente.
Tem um caminho. E já tem história. Porque quando nós olhamos para estas coisas todas, nós pensamos, então... Qual é de facto o problema? O que é que o rival pode? No fundo é assim, nós temos que domesticar, tipo ter umas aulas de etiqueta, o que seja, lá para a malta, como depois isso funciona ao contrário, para a malta de Lisboa.
Não, mas tu não podes ignorar a malta de Lisboa, Carlos.
Eu não estou a ignorar.
Uma coisa é o discurso do rival funcionar bem na província. O Carlos falou, a expressão é mesmo esta, em Lisboa. Quando se fala de Aveiro, é a província, tu tens que entender isto. Estamos a falar de 2 milhões e tais de pessoas. É uma porcentagem em todo o lado.
E na Margem Sul?
Tanto faz. É a província.
O Rio foi tratado dessa forma.
O Rio que é o Rio foi tratado dessa forma.
Mas é que o Rio não tem o carisma.
E ele precisa...
É que o Rio não tem o carisma do Rival. Não tem hipótese. Numa discussão, se houvesse um debate no Rival, já falamos disto.
Eu concordo contigo. O rival ganhava.
Rebentava
com o Riri. O pior é se rebenta com ele próprio pelo caminho.
Não, rebentava com o Riri, rebentava com o...
Eu volto à frase que disse
Ventura,
há pouco e que nos há de ainda alimentar esta discussão por mais alguns programas. É preciso poesia para ganhar para saltar estas barreiras. Já agora.
As armas talvez, e barões.
Já agora. Fica também esta nota no final do programa. Dentro de 15 dias voltaremos e fica já aqui, no fundo, aquele compromisso que não é de sangue, não precisamos. É um compromisso
chardonnante.
Temos que comprar
que
mais.
Que nos diz que se isso acontecer, esse cenário de eleição, tal, a primeira entrevista do putativo primeiro-ministro é aqui neste programa.
É aqui connosco, sem dúvida. Claro.
Pronto. Fica feita a promessa. Voltamos dentro de 15 dias para mais um flagrante delito. O programa que fala de coisas sérias, umas vezes mais a sério, outras de forma mais divertida, mas sempre com este sentido positivo da vida. Boa semana.
Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Flagrante.